Fala galera, tá começando mais um, quer dizer, mais um não, tá começando o primeiro Leitura Cast de Autores para Autores. Essa é uma nova série que a gente está começando aqui agora, que ela surgiu de um bate-papo que eu tive com o escritor Grayson Andrew no Novos Autores número 31. Ele agora é nosso membro fixo aqui desse programa também.
Oi galera, é um prazerzão estar aqui de volta, né, e inaugurando, digamos, esse novo quadro.
E a proposta é a seguinte: a cada 15 dias a gente vai estar aqui para comentar uma etapa da produção de um livro, desde criação de personagens, como fazer um bom diálogo, descrição, essas coisas, sempre com foco na literatura nacional e nos autores que estão começando agora, que querem pegar umas dicas. E para ajudar a gente nessa empreitada, a gente está recebendo aqui a cada programa um convidado que é especialista no assunto. No programa de hoje a gente vai contar com a presença do Diego Guerra, que ele é autor do Teatro da Ira, que foi publicado pela editora Draco, e também O Gigante da Guerra, que foi autopublicado na Amazon.
E aí pessoal, meu nome é Diego, eu sou a primeira vítima aqui do quadro novo, e eu tô pedindo para eles irem com jeitinho, porque eu sou iniciante.
A gente vai devagarzinho, relaxa. Já deu pra perceber que você é a nossa cobaia, né? Então se der errado, a culpa não é nossa.
É, eu não tô sentindo nem um pouco essa pressão, imagina, tá tranquilo, vamos lá.
Que bom.
No tema de hoje a gente vai falar sobre criatividade. De onde vem a criatividade? Como você pode fazer para ter uma boa ideia, dar um toque pessoal no seu livro, mesmo que ele não seja tão inédito assim? E vocês podem tentar absorver o máximo que vocês conseguirem. Pra gente não perder o costume, né, sempre tem aqueles recadinhos. Pra vocês não deixarem de seguir a gente nas redes sociais, a gente tá lá no Facebook, no Twitter e no Instagram, como @leituraverso. Tem o nosso e-mail, que é contato@leituraverso.com.br. E também, pra quem for autor e quiser participar do nosso podcast Novos Autores, é só mandar uma mensagem pra gente, que a gente vai explicar direitinho como é que faz pra participar. A gente também tem algumas novidades nessa nova série de programas. Serão 8 episódios, e a abertura e o encerramento são personalizados dessa vez. A gente tá com moral. A gente contou aqui com as músicas da banda Art of Chaos, que eles gentilmente cederam as músicas de abertura e de encerramento. Então, no final, a gente vai deixar os créditos direitinho, o link no post e tudo mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem dessa nova série de programas e vamos logo começar. Então, pra gente começar aqui o programa, nada melhor do que ir direto ao ponto, né? Então, na opinião de vocês, de onde é que vem a criatividade?
Para mim, assim, a criatividade é você fazer conexões inesperadas entre ideias. Essa é a minha definição de criatividade. Então, eu acho que a criatividade vai vir de repertório. A gente tem que ter repertório para poder alimentar a criatividade. Você não vai fazer conexões de ideias que você não tem. Então, você precisa fazer essa retroalimentação aí com referências, com bagagem, para você poder fazer essas conexões e criar alguma coisa nova a partir daí. Aí vem a criatividade, de experimentar o mundo, de experimentar, no nosso caso, não só a literatura, mas experimentar histórias, experimentar vivências, experimentar conversas com pessoas diferentes. Eu acho que tudo isso junto, misturado, é que te faz uma pessoa mais criativa.
Então, pra mim, eu acho que, tipo, criatividade, ela é uma espécie de entidade, quando ela é, tipo, bastante venerada ou bastante utilizada, digamos assim, ela vem, mas, assim, ela não é algo natural. Eu não acredito que a criatividade seja algo inato do homem, né, e do ser humano, assim. Eu acho que ela precisa ser, digamos, exercitada. Quanto mais você exercita a sua criatividade ou as maneiras para que você possa ser criativo, mais criativo você se torna. Quase como se fosse um exercício. Então, assim, quanto mais você puder se rodear de coisas criativas, dos mais diversos gêneros, livros, músicas, filmes, séries, qualquer outro tipo de arte que você possa contemplar e que você acha que possa agregar a sua criatividade de alguma forma, eu acho que isso acrescenta bastante. Inclusive, eu tô com um livro aqui do lado aqui que se chama Roube como um Artista, do Austin Kleon. É um livro excelente, eu li ele duas vezes essa semana. E ele começa o livro falando assim, ó, abre aspas: "Nada é original. O que um bom artista entende é que nada vem do nada. Todo trabalho criativo é construído sobre o que veio antes. Nada é totalmente original." Fecha aspas. Eu acho difícil a gente, tipo, discordar disso, né? De que tudo que é criado atualmente é meio que como se fosse um produto, uma amálgama de outras coisas que já vieram antes. Assim como o Diego falou mesmo, assim, é tudo questão de experimentos, né? E tudo que a gente cria, nada vem absolutamente do nada. A gente sempre tem alguma referência, ou várias referências, no caso. E essas referências é que tornam o nosso trabalho criativo.
Tem um mito de originalidade, né, que é muito engraçado. As pessoas estão preocupadas em ter uma ideia original que nunca foi feita antes. Eu acho isso muito difícil, assim. Não vou dizer impossível, porque, né, sei lá...
É quase...
Existe alguma coisa aí que, enfim, não gosto de duvidar da capacidade de ninguém, mas eu acho muito difícil você criar alguma coisa do nada, porque a gente está sempre sendo influenciado, quer queira ou quer não queira, assim. Eu sou designer, e eu fui fazer uma entrevista de emprego numa empresa de tradução, e o cara se dizia um autor famoso, nem lembro do nome do rapaz lá, enfim. E foi muito engraçado, porque uma das coisas que ele falou durante a entrevista foi que ele não lia nenhum livro. E aí eu fiquei meio na dúvida, porque o cara falou que era autor, e aí ele falou que ele não lia nenhum livro, aí eu falei, ah, mas como é que funciona, né? Como que é isso? E ele virou pra mim e falou o seguinte, ele falou que ele tinha medo de ler um livro e não saber depois se as ideias que ele tava tendo era dele ou se era de algum livro que ele tinha lido. Aí... quando ele me falou isso, eu virei e falei assim, ah, mas você nunca vai saber, né? Porque pode ser alguma coisa que você ouviu no ônibus e aí você fez uma conexão com uma outra coisa. Pode ser um filme, pode ser uma pessoa que passou pela sua frente vestida de tal jeito. Você nunca vai saber se essa ideia é sua. É sua a partir do momento que você tá trabalhando nela. Aí ele ficou meio cabreiro comigo, assim, e eu acabei não conseguindo emprego, obviamente.
Por que será?
Eu acho que não foi. Mas...
eu sempre tenho essa desconfiança das pessoas que acham que estão sendo 100% originais, assim. Porque a gente sempre acha alguma coisa muito parecida que já foi feita antes. Se não é idêntico, é muito próximo. Acho que a criatividade tem muito disso, da gente reformular uma ideia antiga, né? Da gente conseguir digerir uma ideia antiga e transformar em algo novo. E eu acho isso muito legal, porque se a gente for analisar as possibilidades de uma ideia, elas são infinitas, né? Dentro de uma mesma ideia, você tem vários desdobramentos. Sim. E, no fim das contas, assim, uma mesma história contada por dois autores diferentes são duas histórias diferentes, não adianta, né? Cada um sabe contar a sua história de um jeito, né? E você vai contar a sua história de um jeito que é única, de uma forma ou de outra. E
mesmo que seja parecida, né?
Mesmo que seja parecido, se você sentar e escrever O Senhor dos Anéis de novo, você vai escrever de um jeito completamente novo, que vai ser seu. Mesmo que o roteiro seja igual, o desenvolvimento vai muito da bagagem da pessoa, muito de quem a pessoa é de verdade, né? E tudo isso, todas as influências aparecem no trabalho. Quando você fala que, assim, a criatividade é nata, é um exercício, eu não tenho como concordar mais, assim. É, eu acho que a criatividade é um músculo. A gente tem que estar sempre exercitando, sempre
experimentando. Exatamente.
Da coisa e desenvolvendo, assim. Tem pessoas que são muito talentosas, mas não se esforçam. E aí não vão conseguir ir pra frente, né?
Tem muita gente que fica tão, digamos, obcecada por criar algo que seja original, tipo, ainda mais na fantasia, que a gente já tem tanto conteúdo, já tem tantas histórias e de tantos autores diferentes, que assim, esse, digamos, novo autor, ele fica tão obcecado por estar criando algo novo que nunca foi feito antes, que ele acaba que nunca sai do zero, entendeu? Assim, ele sempre fica com aquelas ideias ali. É, exatamente, ele fica congelado. Ele fica com essa obsessão, essa parada quase doentia, talvez, de querer criar algo original que ninguém fez antes, e acaba que ele não cria nada. Essa é quase uma dica também que eu queria dar pra galera. É, algo no papel sempre vai ser muito, muito melhor do que na cabeça. Se você tem uma ideia que você acha que seja original, ou mesmo que você apenas pense que ela seja original, que você acredita que ela possa ser original de alguma forma, ou que você possa explorar isso de um jeito diferente, bota isso no papel e tenta levar isso pra frente, assim. Não fica só com essa coisa na cabeça, não. Outra coisa também que eu queria comentar sobre originalidade, vou usar uma analogia, tá, roda. A roda, ela existe, e assim, você não precisa necessariamente criar uma nova roda para que você seja original. A roda tá aí, e tipo, todo mundo usa a roda e conhece a roda. Então, assim, tenta olhar pra roda e ver uma forma como você possa usá-la de uma maneira que ninguém usou antes, ou dar um novo uso para a roda. O mundo tendo quase 8 bilhões de pessoas, a probabilidade de que você seja o único que já teve aquele pensamento é muito pequena. Então, no caso, o que diferencia uma ideia original de outra foram aquelas pessoas mesmo que resolveram, tipo, botar no papel e levar aquela ideia que tiveram pra frente.
Você pode ter milhares de ideias. Se você não executar, é só uma ideia, ela não vai valer nada. O que vale é a execução. Mais vale uma ideia ruim que você executou do que uma boa que ficou na gaveta. Não adianta você ficar tentando ser genial no seu primeiro trabalho. Você tem que aprender a executar. Minha maior dificuldade com o meu primeiro livro não foi ter uma ideia, foi terminar a ideia. foi tirar ela do papel, deixar de ser uma ideia para ser um projeto, né? Eu acho que mais vale a pena fazer uma execução bem feita, a realizar um projeto, do que ficar nessa fissura de ter uma grande ideia que vai ser louvada por todo mundo. Até porque essas ideias, como o Blazer falou, elas vão se transformando no processo, né? Às vezes você começa com uma ideia muito simples e é uma coisa meio dinâmica, né? Uma coisa meio de lei de Newton, assim, né? A coisa tá em movimento e ela vai ganhando mais movimento. Só de você sair daquela inércia, você já começa a trabalhar conexões, a somar referências, a pensar em possibilidades, né? É esse pensar de possibilidades que eu acho que é a criatividade, né? Às vezes você tá indo do plano A pro plano B, aí no meio do caminho você descobre que, na verdade, tem um A1, A2, A3, e você começa a experimentar caminhos novos e é aí que você se descobre, né? Então, eu acho que, assim, o mais importante para o pessoal que está começando, que quer fazer um trabalho de criação, é colocar a mão na massa mesmo.
Tem uma coisa também que as pessoas têm que ter em mente, é que, geralmente, quando surge uma coisa totalmente nova, a tendência das pessoas é rejeitar uma coisa que elas não conhecem. Então, pô, se você inventa um conceito totalmente novo, e realmente novo, 100% original, que nunca existiu, a pessoa vai estranhar aquilo. A primeira reação da pessoa vai ser rejeitar aquilo. Então, se isso fosse possível, de criar uma coisa totalmente do zero, nem sempre isso poderia valer a pena também, porque tem essa questão da resistência de quem tá recebendo aquilo. Pô, eu não gostei disso, eu não conheço. Infelizmente é isso, né? Quando você não conhece
uma coisa, é verdade.
Tendência é rejeitar aquilo. Tem esse risco também.
E você, tipo, acabaria frustrado duas vezes. A primeira vez, pela sua frustração inicial de ter passado tanto tempo até que tivesse essa ideia genial, e depois você acabaria ficando frustrado porque a sua ideia, aparentemente genial, não está sendo reconhecida como genial. Então você ficaria, tipo, puto duas vezes, entendeu?
É muito importante as pessoas entenderem quando elas estão trabalhando com criatividade que uma execução bem feita pode salvar uma ideia ruim, mas uma ideia boa nunca vai salvar uma execução mal feita. Não adianta você ter uma ideia genial se você não conseguir realizá-la direito. Agora, se você conseguir realizar o trabalho bem feito, com riqueza de detalhes, com atenção no processo, você consegue transformar uma ideia medíocre, medíocre de mediana, em uma coisa interessante. Quantas histórias a gente vê por aí que a gente já conhece o roteiro de cor salteado, né? Quantos filmes o Liam Neeson fez que ele é exatamente o mesmo personagem, fazendo exatamente a mesma coisa?
Sempre
a gente já sabe o que vai acontecer. Isso, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já conhece o roteiro, né? A gente já sabe qual é o processo. E mesmo assim, não impede de ser um filme interessante, um filme que possa te entreter durante uma hora e meia, duas horas. Não deixa de ser. Mas porque foi bem executado. Agora você pode pegar um filme que às vezes é muito, muito criativo, só que a execução não resolve, não consegue entregar. Aí você faz uma promessa para a pessoa. Talvez seja até mais frustrante, porque você faz aquela promessa de algo encantadoramente novo e você só consegue ser maçante, porque você não faz a entrega. E aí talvez seja duplamente frustrante, seja aquela hora que você fala, putz, essa ideia era boa, o que o cara fez aqui, meu? Não tá legal, sabe? Então, assim, não tô dizendo que você não tem que focar na sua criatividade. Eu acho que a criatividade é um processo, você vai trabalhar com ela de qualquer jeito, mas você tem que se esforçar mais na execução para não deixar a desejar, porque uma ideia ruim, mal executada, é até pior, né? Você pode perder aquele leitor, aquela pessoa para sempre, né?
O processo no trabalho de vocês é bem similar a isso, né? Da onde vem a criatividade de vocês, assim, pessoal, para cada um, para sua obra?
Eu, particularmente, eu não me sinto uma pessoa muito criativa. Durante muito tempo, eu vivi esse momento de estar congelado, pensando, procurando uma grande ideia que valesse a pena dedicar, assim, né? E aí tem todas as expectativas que as pessoas colocam na gente, né? Do tipo, ah, você escreve tão bem, por que você escreve esse tipo de história? Você não escreve uma história séria, né? Não sei se o Glazer ouviu esse tipo de coisa, eu ouvi muito. Gastei muito tempo da minha vida procurando essa coisa séria que eu devia escrever.
Dostoiévski.
Para as pessoas me levarem a sério, entenderem que eu gostava de fazer mesmo. Então, minha primeira etapa foi conseguir escapar disso mesmo. E aí eu só consegui escapar disso quando eu virei e falei assim, olha, a minha história vai ser simples. Vai ser isso daqui. É nesse pedacinho da história que eu vou focar. E eu olhei para a história e falei assim, ela é simples o suficiente para eu conseguir terminá-la. Foi aí que eu consegui desbloquear. e ela não era mais tão simples quando eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu já vi que ela não era tão simples assim. Eu já vi que eu podia ampliar aquilo. Então, meu processo se tornou esse. Eu comecei a pensar a história da forma mais simples possível, porque eu sabia que durante o processo, ela ia inevitavelmente se esparramar. Então, eu precisava de um fio condutor, assim, que fosse o mais simples possível, para eu poder trabalhar com certo conforto, assim.
Só aquela espinha, né? A espinha, e depois você vai botando os membros, assim, até que tudo se encaixe, você forma o corpo.
O meu processo de trabalho hoje em dia é muito assim. Eu tento simplificar ao máximo a história para depois... Não sei se é normal isso com todo mundo, mas para mim, a história vem num turbilhão, assim. Vem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, vários personagens acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes, até para a história fluir, eu tenho que esquecer uma parte dela. Parece arriscado isso, mas não é. Eu tenho que esquecer uma parte da história para conseguir chegar num núcleo mais simples, num enredo mais simples, num fio condutor que eu consiga trabalhar. E aí eu vou resgatando as ideias que eu tive e vou perdendo, inevitavelmente, eu vou perdendo uma parte da história no caminho. Mas eu sempre gosto de pensar que era a parte insignificante, a parte que não era tão interessante assim. Talvez eu perca alguma coisa que era realmente importante, mas se for de outro jeito, eu ia ficar congelado e não conseguir entregar nada.
Como se a trama adquirisse uma vida própria, né? Que ela toma o próprio rumo dela, um pouco fora do que você planejou, né? Não no seu caso, né, Grace? Que você é aquele
planejo,
mas pode acontecer.
Eu sou arquiteto, né? Então eu gosto de ter controle sobre a trama e sobre as coisas. Não tanto sobre os personagens, assim, eles tomam o seu próprio rumo.
Eu também, eu sou super metódico na hora de planejar. Mas eu faço, por exemplo, o volume 2 agora do Chamas do Império, eu tô passando já pelo 10º tratamento só do outline. Então ele tem 10 possibilidades de histórias que eu fui pensando. E eu vou experimentando com cada uma até chegar num esqueleto que eu falo, não, isso aqui é o que dá pra contar e vai ficar legal. Mas sim, eu também tenho que sentar com esse planejamento na minha mão, porque senão a chance de eu me perder é muito grande e o livro não vai sair. Se você tem um mapa, te ajuda muito a chegar no lugar, mas o caminho que você vai fazer às vezes varia um pouquinho, né? Você pode virar uma direita, uma esquerda, ou às vezes uma esquerda, uma direita, e no fim das contas você vai chegar no mesmo ponto. Mas pra mim é importante ter esse mapa também, porque se não, cara, putz, aí eu começo a trazer personagem, a experimentar possibilidade, e aí não tem fim, né? Vou ficar preso nessa história pra sempre, assim, né?
Eu sei como é que é. Quando, na época, alguns anos atrás, quando eu comecei a escrever as crônicas da Aurora, eu fui meio que assim também. Eu tinha aquele esqueleto base, não para um livro em si, mas eu, quando eu imaginei, assim, por mais incrível que pareça, eu imaginei os 3 livros, assim, a trilogia na mente, os pequenos esqueletozinhos, assim, de cada livro, né? Do livro 1, do 2 e do 3, assim. Inicialmente era uma trilogia, as crônicas da Aurora. E quando eu comecei a escrever o que na época, né, nem se chamava ainda A Face dos Deuses, lá em 2015, eu acho. Às vezes, assim, você escreve uma coisa, aí essa coisa puxa umas 3 outras que você fala, caraca, eu tenho que explorar isso daqui também. E aí essas outras 3 coisas já, tipo, geram 3 coisas cada uma, então você já tem 9 coisas mais por explorar, e daqui a pouco você já tá naquele emaranhado de personagens, de plots e subplots, e você tem que se virar pra ver como que você vai resolver todos esses problemas aí. Daí eu fui vendo que, assim, a história, quando eu tava escrevendo, assim, acho que nos 5, 6 primeiros capítulos, ela tava tomando proporções tão grandes, eu sempre ia imaginando novas coisas. Isso só para o livro 1, assim, com aquele esqueleto base que eu tinha, ele foi me dando tantos galhos, assim. Aí eu falei, caraca, se eu for, tipo, seguir por esse rumo aqui, eu vou acabar escrevendo um livro muito grande. Daí eu acabei, tipo, resolvendo dividir em 2, assim, se você pegar A Face dos Deuses e A Dança dos Mortos, são basicamente o mesmo livro, só que divididos em 2. Por ser um livro de estreia e você, quando tá começando a escrever, você ainda tá experimentando muita coisa, você ainda tá se descobrindo ainda enquanto autor, você ainda não tem ainda a sua voz, que é algo muito, muito importante que todo autor deve encontrar a sua. Tipo, mesmo que você tenha várias ideias e sejam boas ideias, tenta dar uma filtrada nisso, porque assim, se você, caso tente colocar tudo num papel, todas aquelas ideias que você tem, você vai acabar criando um livro muito grande, sabe, com várias e várias coisas.
Às vezes o livro não é nem grande no volume, mas ele fica complexo de se entender, né? Porque são tantos subplots e tal. Acho que criatividade tem essa coisa de saber o que você deixa de fora também, né?
Isso. É, até pra assim, poder apertar o Del, você tem que ter certa criatividade também. Eu acho que um autor sempre precisa pensar naquilo que é melhor para a trama, assim, para o livro. E às vezes a sua melhor opção é mesmo apagar algumas coisas ou tirar algumas coisas para que o todo fique melhor, mais enxuto. E isso também envolve um pouco também de criatividade e de maturidade também. Você acaba adquirindo com o tempo de saber o que você deve explorar mais e coisas que você pode deixar um pouco mais de lado. Senão a sua criatividade de ter várias e várias ideias, e vários personagens, e vários e vários plots e etc., pode acabar virando contra você, e sim, isso não é uma coisa boa.
E essa parte, às vezes, é muito dolorida, né? Porque, às vezes, a gente tem...
Se apertar o Del é difícil, cara.
Não, então... É fácil, a gente tem aquelas cenas que são incríveis, são super bem escritas, os personagens estão ótimos.
Gera aquele apego,
simplesmente, né? Exato. E aí você... É dolorido.
É difícil.
Chegar lá e falar, putz, isso daqui tem que ficar de fora. É muito difícil, né? A gente ainda fica naquela, ah, vou tentar aproveitar. Cara, não vai aproveitar nada. Deleta, vai embora.
Quanto mais você puder tirar coisas e dar uma limpada no seu texto, provavelmente tem uma chance de que fique melhor e não pior. Dificilmente o Theo vai atrapalhar o manuscrito.
Nessas horas, às vezes, é bom. São duas coisas que são boas, né? Quer dizer, na verdade é uma coisa só, é a distância. Né? A distância do texto te ajuda a enxergar o que é os excessos, né? E essa distância pode ser você mesmo dando um tempo no trabalho, voltando ele depois, ou uma segunda pessoa olhando o texto, né, para você ver as gordurinhas, onde dá para tirar. Mas eu acho que essa distância é muito importante, né? Não dá para sair escrevendo, publicando tudo na hora, assim, né? Você tem que se permitir olhar a coisa com novos olhos, assim. O texto dificilmente sai perfeito de cara, assim. Então,
O primeiro manuscrito sempre é uma merda.
Seja
de quem for. Assim, pode ser o seu, pode ser o do Tolkien, sei lá, do Brandon Sanderson, de qualquer um, sempre vai ser uma merda.
Vou dizer de uma forma diferente. Pode ser que não seja uma merda, mas nunca vai ser o melhor que o autor consegue fazer.
Sim.
Porque assim, eu tenho certeza que você pegar o primeiro draft do Tolkien, era incrível. Mas não era tão bom quanto o último. Então, faz parte do processo criativo esse julgamento sobre a sua obra. Esse julgamento frio e calculista.
Só pra fazer um adendo aqui, pra que a galera não pense que eu tô falando isso da boca pra fora, pra que vocês tenham uma ideia, o manuscrito de A Dança dos Mortos, né, que é o meu segundo livro, tinha 140 mil palavras. A versão original, que foi publicada, tinha 90. Cortei 50 mil palavras aí do meu manuscrito, cortei várias cenas, mas assim, quando eu olho para o resultado, eu fico satisfeito porque eu vejo que eu tomei as melhores decisões, e ainda que eu tenha tirado boas cenas, olhando para o todo, foi uma boa decisão.
Eu estava trabalhando esses dias no segundo volume do meu livro, né? E eu queria colocar um personagem, e eu esqueci que eu tinha matado o personagem no primeiro livro. Porque numa versão dele na minha cabeça, ele seguia vivo. E aí, no final, foi uma decisão de última hora, assim. Foi uma das últimas decisões que eu tomei com o livro. Eu acabei resolvendo dar um fim pra ele na história. E eu esqueci completamente disso. Eu fiquei super preocupado com isso. E com certeza, né? Eu vou ter muita atenção pra esse tipo de coisa não acontecer, obviamente. Porque é impossível.
Isso é grave, mano. Isso é grave.
Porque a gente fica pensando nessas possibilidades de história, né? E aí, comigo, pelo menos algumas delas continuam me assombrando. Né? Elas continuam pairando por aí, como se eu não tivesse escolhido o caminho que eu tomei.
Eu tinha matado um personagem, né? Só que assim, eram apenas anotações, coisas que eu iria explorar no futuro. E aí, daí, quando eu tava mesmo escrevendo a história, né? E que eu, de fato, escrevi aquelas cenas que eu tinha imaginado e anotado, eu tinha esquecido completamente que eu tinha matado esse personagem e ele, tipo, continuou vivo na história. Assim, acho que foi o caso mais engraçado, assim. Aí, depois, eu tava lendo as anotações e o livro, ele já tava pronto. Eu falei, caraca, eu matei esse personagem aqui e não lembrava. Ele tá vivo aí. Agora eu vou ter que pensar o que eu faço com ele, porque inicialmente eu tinha imaginado ele morto, né?
Treino é treino, jogo é jogo, né? Sim, na hora que a gente senta pra escrever, parece bobagem, mas às vezes, tipo, há uma porta que abre que muda toda a história, né? Também acho que isso é muito importante pro processo criativo, você se permitir experimentar a possibilidade e experimentar errar também, né? Porque a porta abre e, na verdade, é um buraco, você cai e não sai de lá, enfim, você precisa voltar e começar lá de trás. Mas eu acho que é importante você abrir essa porta, né? E ver o que tem, tentar, assim. Um dos grandes problemas, assim, das pessoas que não se julgam muito criativas ou que elas têm medo de exercitar a criatividade é o medo de errar, né? Quem quer trabalhar com criatividade em qualquer área que for, tem que se permitir errar. No erro a gente aprende muito também. Às vezes a gente aprende mais no erro do que no acerto. Porque quando você está errando, você está experimentando coisas novas, né? E é daí que vem criatividade, né? Vem das coisas que você normalmente não faria e que, de repente, se torna sua marca registrada. Minha melhor dica para quem está querendo fazer qualquer tipo de trabalho criativo é erra, não tem problema. Erra uma, duas, 10, 15 vezes, não tem problema. Você não tem que estar certo na primeira. E nem na última.
E esse erro também, ele não necessariamente precisa ser aquele erro, assim, que uma coisa que você faz e todo mundo vê que tá errado. Pode ser algo seu mesmo, assim, que você olha com o seu senso crítico e fala, caraca, isso aqui não deu tanto certo, não saiu como eu tava imaginando, vou tentar explorar outra coisa. Isso também faz parte do aprendizado, assim. Porque no fim das contas, você precisa escrever o livro que você, tipo, gostaria de ler. Se você está lendo e não está gostando, então tem um grande problema aí. Se nem o próprio autor está gostando daquilo que está escrevendo, provavelmente outros leitores também não vão gostar. Né? Então isso é interessante também. É escrever o livro que você gostaria de ler. Isso não necessariamente acontece em uma primeira tentativa. Pode ser em uma segunda, em uma terceira, em uma décima, não sei. Tente até que você tenha em mãos o livro que você de fato gostaria de ler.
Parece uma dica besta, mas não é. É muito importante você escrever uma coisa que você goste de escrever. Primeiramente, porque você vai passar muito tempo fazendo isso. Então, se for uma coisa que você não gosta, vai ser uma tortura para você. Vai ser horrível. Então, assim, antes de mais nada, faça uma coisa que você goste de estar fazendo. Porque você trabalhar com uma coisa que você não gosta durante tanto tempo vai ser frustrante, vai ser muito desgastante. E você escrever é difícil, não é fácil. Mesmo quando você está gostando, não é fácil. Quando você não está gostando, é pior ainda. Então, se você não está gostando, para, vai fazer outra coisa, pensa na vida, vai passear com o cachorro, vai jogar videogame.
Vai lavar uma louça.
Vai lavar uma louça, escreve outra história e foca. Foca e volta para o que você está gostando, faça as alterações necessárias para você começar a gostar daquilo ali. Primeira pessoa que tem que gostar da coisa é você, porque senão você só está se torturando, cara, não vale a pena. Eu tenho colado no meu computador um post-it que está escrito exatamente isso, assim. Nem tudo que você escreve precisa ser publicado, ponto. Excelente. Você vai escrever 1000 páginas para publicar 10, não importa. Você vai ter um arquivo de coisas que você nunca vai mostrar para ninguém, que vai ser gigantesco. Isso é ótimo. É sinal de que você está produzindo. Você não pode medir a sua produção pelo que é publicado. Você tem que medir a sua produção pelo que você faz e pelo que você deixa de publicar. Porque assim, se você escreveu 1000 páginas e publicou 10, você pode ter certeza que são as 10 melhores. Mas essa qualidade não é você sentar a bunda lá e ficar 3 anos em 2 páginas. É você fazer milhares de páginas, fazer quantas páginas você quiser. Ficar com dor no dedo de tanto escrever e, no final das contas, escolher as 10 melhores, sabe? As pessoas acham que a qualidade é eu vou demorar 1 milhão de anos escrevendo o meu livro, mas ele vai ser perfeito. Cara, sente e escreve, escreve, escreve. Vai ficar uma merda, você joga fora, escreve, escreve, escreve. Aí você vai ficar um pouquinho melhor, você corrigir umas coisas, você escreve, 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 até você ter 10 páginas que você vai falar, cara, é o melhor que eu consegui aqui. E pronto. A sua produção é muito importante porque você está justamente exercitando o músculo da criatividade. E é com produção que você exercita esse músculo. Com repertório e trabalho duro. É braçal.
Então, acho que isso já responde a nossa próxima pergunta, que seria se é possível ser mais criativo. Então, não tem outro caminho. É só praticar, escrever, refazer. Não acho tem que segredo para ser mais criativo do que isso.
Como eu falei lá no começo, criatividade para mim é conexão de ideias. Então, você tem que se alimentar de boas ideias e se permitir errar com exercício, né? Com prática constante. E, cara, as boas ideias não estão só no que você escreve. Estão nas coisas que provavelmente não tem conexão com o que você já conhece, né? Se você escreve um determinado gênero, leia outros gêneros, assista filmes de outros gêneros, vá numa exposição de arte, converse com pessoas que têm ideias muito diferentes das suas. Porque a partir desse momento que você vai trazendo novos conceitos para o seu pensamento, para o seu processo, você começa a formular novas conexões. E aí você vai começar a pensar de formas mais criativas, né? Você vai ter mais repertório para trabalhar. Você não vai conseguir chegar num lugar novo se você só faz o beabá que você conhece. E o grande lance da criatividade é trabalhar o milkshake, né? Vai entulhando de coisa na sua cabeça até que, de repente, se conecta duas ideias que você nunca pensou que eram parecidas, assim. Aquele momento de eureka, às vezes, que as pessoas falam, né? Aquele, descobri, né? É quando você junta duas ideias que você falou, cara, o que aconteceria se eu fizesse isso com isso, né? Tem uma frase que me falaram uma vez que diz o seguinte, o sucesso não vem das 8 às 6. Das 8 às 6, você tem todos os seus compromissos. O sucesso vai vir se você trabalhar além disso. Você vai acordar pensando nisso e vai dormir pensando nisso. E aí o sucesso vem. eu tô sempre escrevendo. Por quê? Porque quando eu tô vendo um filme, eu tô escrevendo, eu tô prestando atenção nos personagens, eu tô prestando atenção no enredo, eu tô prestando atenção na trilha musical. Quando eu ouço uma música, eu tô escrevendo, eu tô pensando na sensação que aquilo me passa. Quando eu vejo um quadro, eu tô escrevendo. Quando você tá prestando atenção no mundo ao seu redor, você tá escrevendo, porque é parte do seu processo criativo. Então, você tem que aproveitar esses momentos. A maior parte do tempo, você faz isso de forma automática, né? A gente vai fazendo isso sem parar pra pensar muito. Quando a gente percebe que a gente está fazendo isso, é interessante a gente trabalhar esse raciocínio, né? A gente entender o mecanismo que tem por trás aí, que faz a gente gostar ou não gostar de uma coisa, ou ser influenciado ou não por aquilo. E isso é estudo, é trabalho, é a criatividade também. E você pode fazer isso a qualquer momento, né? Não tem desculpa para você não fazer isso.
Fazendo um gancho aí com o que tu falou, queria fazer um adendo aí sobre essas partes assim, tipo, de estar tentando extrair coisas que você possa futuramente usar. Você pode tirar boas ideias ou ter boas sacadas de absolutamente tudo, assim. Se você tá lendo um livro, por exemplo, tente extrair a essência do livro, como que o autor escreve, sabe assim, se ele, por exemplo, usa frases curtas ou frases mais longas, qual é o tipo de linguagem que ele usa, se ele usa mais adjetivos ou não. Como que ele faz a construção de personagens, como ele, tipo, descreve cenário. Então você pode tentar extrair um pouco dessa criatividade que o autor tem dos personagens, fazer uma soma com o outro que, tipo, escreve bons plots e, sabe, assim, você, tipo, faz uma mistura, né, um milkshake, né, o Diego falou, pega, assim, uma coisa de um, uma coisa de outro, uma coisa de um terceiro, de um quarto, e você cria a sua própria, e daí você cria uma boa história com bons personagens, de um que você tirou de um determinado autor. Aí você tira alguns cenários que outro autor escreve muito bem, você gosta de como que o autor escreve cenários e tudo mais, você tira do outro e você soma as duas coisas, e aí com mais plots de um outro autor que você gosta da forma como ele desenvolve os plots, você acaba criando a sua própria mistura de coisas que vai ser sua, não tem como nenhuma outra pessoa tirar isso de você. Esse texto ele vai ser absolutamente seu, vai ser original. E vai ser, tipo, bastante criativo também, porque você teve essa criatividade de, digamos, roubar ideias de determinados autores, fazer uma soma, misturar tudo e depois botar isso no papel, e vai ser uma coisa absolutamente sua e só sua. Nenhuma outra pessoa, mesmo que tenha lido os mesmos livros que você, que tenha tirado as mesmas referências de coisas dos mesmos autores, ainda serão livros, tipo, totalmente diferentes, porque você vai estar somando as suas próprias experiências com essa mistura, e o resultado provavelmente vai ser bastante criativo, porque cada pessoa é única, então quando você coloca mesmo coisas suas dentro de um texto, provavelmente o texto vai ser único, porque você também é uma pessoa única, você não é uma cópia de ninguém.
Engraçado que você comentar isso já responde uma pergunta que eu tinha em mente para fazer aqui. É que um exemplo claro disso que você falou agora, tem um casal de escritores brasileiros de literatura fantástica, que é a Carolina Munhoz e o Rafael Dracon. E eles têm muito disso de pegar elementos, principalmente da cultura pop, para botar nas histórias deles. Pegando primeiro o livro da Carolina, ela escreveu O Inverno das Fadas, que é uma história que fala justamente sobre inspiração, criatividade, e na história ela alega que essa inspiração vem de fadas responsáveis por esse aspecto da criatividade humana, só que elas cobram um preço, e inevitavelmente a vida dessas pessoas acaba muito cedo por causa disso. E no livro, ela não cita o nome especificamente, mas ela pega várias figuras conhecidas que morreram jovens e utiliza nisso. É um fato real que ela usou como contexto dentro da história dela. Já o Rafael Dracon, ele tem um livro chamado Fios de Prata, que ele justamente pega isso também. Ele pega vários cenários, seriados, antigos, referências, autores, e cria um mundo só dele, pegando todos esses elementos, alegando como se isso fosse manifestação da inspiração humana. Bom, acho que já ficou claro aqui que você pega coisas já conhecidas e deixa com a sua cara. Então, realmente, é uma coisa válida, né? Não deixa de ser original, né? Você pega coisas já conhecidas, trabalha de outro jeito e continua sendo original.
Não tem nada de errado nisso, não, assim, de forma nenhuma. Pelo contrário, eu acho que você deve fazer isso mesmo. Que nem a gente tava aqui, que a gente comentou aqui no começo. Como a gente meio que concordou que não existe nada original, que tudo é uma mescla de outras coisas. Então, assim, acho que você, quanto mais coisas você puder tirar e usar como referência, eu acho que é válido. Isso não tem nada de errado nisso, não. Desde que você faça bem feito, né? Como se não é plágio, mas acho que é válido, é válido sim.
Esses dias eu reorganizei minha estante para colocar todas as versões das Lendas de Arthur, todas juntas. E aí eu reparei nisso, né? Porque estava tudo separado e eu nunca prestei muita atenção nisso. São 6 autores diferentes escrevendo a história do Rei Arthur. é a mesma história, basicamente, mas cada um contou de um jeito, com um enfoque diferente, com uma percepção diferente da história. E todas elas são válidas, né? Todas elas são interessantes, assim, por um motivo ou por outro, né? Então, eu acho que, assim, você recontar uma história, inclusive, é um exercício criativo também. Porque o que, de novo, você pode contar sobre aquela história que todo mundo já conhece? Isso é um pensamento que te exige muita criatividade, né? Todo mundo já conhece essa história. O que existe de novo aqui pra eu contar, né? E é muito legal quando você descobre uma coisa nova que ninguém trabalhou nisso ainda, né? É muito interessante, assim, você conseguir achar esse ponto. Até porque as histórias, às vezes, estão tão entranhadas na gente que a gente é difícil você imaginar uma possibilidade diferente, né? Eu lembro uma vez, uma das vezes que eu fiquei mais maluco com uma versão de uma história foi quando eu li o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Porque, no fim das contas, ele estava contando uma história que todo mundo já conhece, que é a história de Jesus, né? Todo mundo vai conhecer essa história, sabe como que é. Mas ele conta a história de uma perspectiva que ninguém tinha pensado em contar antes, que era justamente a perspectiva de Jesus, porque a gente conhece toda a história de Jesus através do olhar de outras pessoas, né? Dos apóstolos. E aí ele inventou de contar a história da perspectiva de próprio Jesus. E, claro, né? O Saramago não era uma pessoa muito religiosa, então o livro tem todas as heresias do mundo, né?
Recontou o Gênesis, né? Do ponto de vista do Caim também é fantástico. Mas era...
E aí, provavelmente por isso as pessoas odeiam tanto, assim, porque ele pegou uma coisa que está cristalizada como verdade absoluta, uma história que é verdade absoluta dentro da cabeça das pessoas, e transformou nisso numa história completamente nova, né? Talvez não completamente nova, né? Mas suficientemente nova para causar o estranhamento, mas suficientemente reconhecível para a pessoa não ver como uma coisa absurda. Então você cria essa mescla que faz as pessoas falarem: putz, e se foi assim, né? E se essa história é mais interessante? Que eu acho que é um equilíbrio bacana de você se fazer quando você está recontando uma história. Ela não pode ser absolutamente nova a ponto de não ser reconhecível, mas também não pode ser idêntica a ponto de ser uma cópia. Eu estudei desenho durante um tempo e um dos exercícios que a gente fazia durante as aulas era pegar um conto de fada e reilustrar ele de uma forma diferente, assim, de uma forma nova. Você pegava Chapeuzinho Vermelho e aí você recontava. Talvez a Chapeuzinho era o lobo, a avó era a caçadora, a linhadora. Então você experimentar as possibilidades daquela história. Porque a história tem infinitas possibilidades. Então, quando você se permite recontar uma história, pode ser de outra pessoa ou a sua. E se você se esforçar, você vai encontrar um jeito de contar a história de uma forma muito, muito interessante, assim. Que seja tão interessante ou mais interessante do que o original. Sempre que a gente lê uma história, a gente sempre vê as possibilidades que não aconteceram, né? Quantas vezes você não fecha o livro e fica pensando: putz, mas esse personagem podia estar vivo, né? E se ele tivesse feito isso? É de onde vem as fanfics, no fim das contas, né? As possibilidades que não aconteceram. As fanfics são todas as possibilidades que não estão na obra, né? Mas, de repente, dentro de uma fanfic, se você mudar coisas o suficiente, você consegue contar uma história completamente original sem contar uma história original. E esse é o grande desafio, né? Essa é a grande criatividade.
2016, eu acho, não lembro direito, a gente gravou um programa também falando justamente sobre isso, releituras, né? Que isso não passa de uma releitura, de uma obra que a gente já conhece recontada de outra forma. Não só na literatura, que é o caso que a gente está debatendo aqui hoje, mas no cinema, na televisão, qualquer outra coisa, assim, às vezes fica bom, outras vezes fica uma merda. Mas quando a gente vê que o cara se esforçou pra dar um toque pessoal, aí ele já tem um mérito. Mas aí quando é só aquela cópia, tentando desviar o foco, né? Só mudou o nome, mas fez a mesma coisa, sem ser de outra forma original, aí não tem como.
Fica muito claro quando o autor tá tentando disfarçar uma cópia, né? Pra mim é muito claro, assim. Se você pegar o nome de uma criatura mitológica e só trocar o nome e ainda ser a mesma criatura com a mesma função e as mesmas qualidades, você só colocou um novo nome, né? Você não criou nada novo, né? Você não tá tentando inovar, você é preguiçoso. Era mais fácil você assumir que o nome da criatura era aquele mesmo. E, meu, tudo bem, não tem problema, né? Todo mundo conhece um dragão, não tem por que chamar ele de José só pra ser diferente.
Se caso você quer colocar um cavalo com asas na tua história, cara, chama ele de Pegasus, entendeu? Não tem problema. Se caso você quer botar um chifre no cavalo, chama ele de unicórnio. Não tem problema nenhum chamar de unicórnio.
É mais honesto e passa mais credibilidade do que você tentar inventar um nome diferente para a coisa, sendo que as características dele, todo mundo vai reconhecer como ele é de verdade, né? Não adianta você ficar tentando maquiar a coisa. A releitura não é maquiar uma história, né? Não é trocar o papel de parede do seu computador. Não é parecer diferente. A releitura é você criar uma história nova. E aí é interessante isso. É a raiz da história ter que ter inovação. A partir daí que você traz uma releitura interessante, né?
E sim, tem uma chance muito grande, assim, que você vire motivo de chacota, né? Porque ainda mais na fantasia, que tem tantos clichês e tantas obras e tantas coisas, se você tentar, tipo, copiar alguma coisa da fantasia e fazer exatamente igual, ninguém vai olhar pro seu livro e vai, de cara, assim, ele já vai descartar. Dizer que é mais do mesmo e tudo mais, e no fim das contas vai ser mais do mesmo mesmo.
É, que aí entra a questão também que a gente colocou aqui da importância da criatividade no cenário atual da fantasia, né? Porque ser criativo na fantasia é difícil pra cacete, né?
Ser criativo na fantasia é uma faca de dois gumes. Tem muita gente que está presa já no estereótipo, que é o que você tem que seguir. É isso e acabou. E tem muita gente que acha que porque é fantasia, cara, é um universo fantástico, eu posso fazer o que eu quiser. Cara, você pode fazer o que você quiser, mas desde que você tenha coerência no que você está fazendo, né? Você tem que criar regras implícitas no seu universo para que as coisas voam de uma forma que as pessoas falam assim, ah, o cara não tá apelando aqui, né? Não adianta você criar uma solução mágica que resolva tudo, o que explique tudo, que lá não vai acabar explicando nada. Vai ser aquela coisa de, ah, é magia e acabou. Então acho que é um equilíbrio que às vezes eu sinto que falta. E é aquele momento que a gente falou antes, né, de saber o que tirar, né? Você tem que saber o que você tem que tirar pra canalizar aquela história, né? Senão tudo é possível e aí você perde toda a sensação de fluidez da história, né? Porque tudo parece desnecessário, já que tudo é possível, né? Tudo se resolve magicamente, tudo tem um deus que vem e resolve, né? É o deus Ex Machina, né? A fantasia, ela tem esse problema. Se o cara não souber dosar, ele vai criar essas situações incoerentes, né? Se lá no fim você aparece com uma solução muito criativa, que não foi apresentada antes, você já cria essa sensação de que, meu, você tá trapaceando na história, né? A falta de criatividade é um problema, mas ela em excesso. Mas aí entra aquela outra criatividade que a gente falou, que é a criatividade na hora de cortar. Você tem que saber a hora que você tem que dosar aqui, ó, até aqui eu posso ir. Passou disso daqui, vai ficar estranho. Ficar aquelas soluções inexplicáveis pra coisa, porque é isso, né? Tipo, tudo é possível, né? Me cansa um pouco, eu não gosto, assim, sei lá, minha opinião não é absoluta, enfim, tem espaço pra todo mundo aí, o que funciona e o que não funciona. Mas pra mim, quando eu vejo que o cara usou a justificativa de que é um universo fantástico ou é um universo mágico, então tudo é possível, pra mim, cheira a trapaça, eu já não gosto muito, já...
É, isso não é uma justificativa válida, eu acho, né?
Não.
Galera que usa isso daí não é uma justificativa.
Isso aí entra naquela questão também que a gente tava comentando no outro programa, do limite, né, entre fantasia e o pé no chão. Tem que ter um limite, sei lá, você tá lá no meio da batalha, o guerreiro não vai ressuscitar porque ele é o protagonista. Se você já tiver criado um contexto todo pra aquilo, mas você não pode jogar isso do nada, você tem que ter um limite também, pra manter aquilo verossímil.
Tem um problema sério na fantasia, quando a gente tá lidando com universos místicos, em que aparentemente tudo pode ser possível, que é você perder a sensação de perigo.
Nossa.
Porque a partir do momento em que sempre que deu merda o Gandalf chama as águias, você sabe que ele vai chamar as águias. E aí você não tem medo que ele vai dar, que vai dar merda mais. Você para de sofrer pelo que vai acontecer com o personagem. A partir do momento em que você sabe que é possível ressuscitar um personagem, você não tem mais medo que nenhum personagem morra, porque você vai trazer ele de volta. Então é importante a gente criar limites pra coisa. E às vezes os limites têm que ser meio claros mesmo, né? Sobre o que é possível e o que não é. Às vezes pode ser meio implícito, mas às vezes tem que ser meio claro. Pro leitor ter essa certeza de quais são as regras do jogo antes de começar a ler, ou durante a leitura. Porque senão ele para de se envolver, ele para de se importar. A sensação de perigo é um cuidado muito importante que você tem que ter na história, né? Você tem que sempre manter o leitor com essa sensação de que agora deu errado, agora não tem jeito, não tem solução. E se você usa magia pra justificar tudo, essa sensação desaparece, né?
Isso. A história também se torna previsível, assim. Ela perde a credibilidade. Quando o livro não tem credibilidade, quando já é uma história previsível, quando você começa a ler com, sei lá, 40 páginas, você já tem uma ideia de como que vai terminar, porque tá seguindo a mesma estrutura que já foi usada várias e várias vezes, você tá vendo que não tem nada de novo ali. Assim, que tem de novo aí, sabe? Eu não tenho pudor nenhum, assim, quando eu tô lendo um livro que eu vejo que é que seja clichê ou que explora coisas que eu não gosto, eu largo pra lá e pronto, entendeu? E já era. Aquele autor provavelmente não vai ter outra chance comigo.
Quando o autor perde a credibilidade, é muito difícil você ler uma segunda obra dele pra dar chance.
Sim, sim.
Isso é muito sério. Mas eu acho que, assim, eu gosto muito quando eu tô lendo uma história e eu acho que eu sei o que tá acontecendo, porque eu acho que eu já vi aquela história e, de repente, o autor me surpreende com alguma coisa nova. Eu gosto muito quando isso acontece, assim, quando você acha que vai, isso aqui eu já vi, já sei o que vai rolar. E, de repente, não, você se enganou. Eu gosto muito quando isso acontece. O ruim é quando você acha que você conhece aquela história e você chega no final e, realmente, você conhecia aquela história.
Nossa!
Aí é meio frustrante.
Isso é horrível.
Eu provavelmente vou arrumar uma encrenca com algumas pessoas aqui quando falar isso, mas é verdade. Pra mim, uma grande frustração que foi exatamente isso, pra mim, foi o Código da Vinci, do Dan Brown. As primeiras 20 páginas do livro, eu já sabia o final. Sabia o final. E eu passei o resto do livro esperando ele me surpreender. Falei, ele deu só pista falsa aqui. Eu li o livro todo, imaginando, ele me deu... Não pode ser isso, é pista falsa. Né? No final ele vai me surpreender. E quando eu chego no final, era exatamente o que eu tinha entendido lá no começo do livro. Eu fiquei muito frustrado. Eu li o livro todo, o livro é super bem escrito, você lê ele num fôlego só. Mas quando eu cheguei no final, eu fiquei muito frustrado, porque no final das contas eu falei, poxa, mas ele cumpriu exatamente o que eu tava esperando, sabe?
Ele tem uma receita de bolo pronta, esse que é o problema.
Eu não conhecia a receita de bolo justamente porque eu só li um livro, eu fiquei decepcionado e não li o segundo. Não li mais nenhum livro dele. Que é isso que a gente falou, né? Quando você perde a credibilidade, né? Quando o autor perde a credibilidade, é muito difícil você recuperá-la de novo, né? O mundo é muito grande, tem muitas histórias. Você não vai ficar perdendo tempo com um autor que você já não gostou uma primeira vez, né? Você vai ler um outro autor, experimentar, né? Isso acontece muito com muitos autores, assim, de ficar preso numa fórmula de se escrever, né? Às vezes a fórmula dele, às vezes é um pedido do próprio editor, né? Olha, deu certo, vamos seguir assim. Isso acontece muito. Não necessariamente isso vai fazer um livro ser bom ou ser ruim. 007 é sempre a mesma história e tudo bem, não tem problema. Se você pegar a série do Sharp, do Cornwell, ela segue a mesma fórmula, todos os livros seguem a mesma fórmula e eu adoro todos, uns mais e outros menos. Mas eu gosto de todos, não deixo de ler porque eu sei qual é a fórmula, né? Porque às vezes a fórmula te agrada, e ponto.
Sim, ter uma fórmula também não é algo negativo.
Não,
só que
não
assim,
é.
Ela foi com o tempo, ela perde credibilidade. E esse é um exemplo claro do Dan Brown. Assim, ele perdeu a credibilidade dele, com a própria fórmula que ele criou, que é um puta sucesso.
Eu acho que ele fica preso nessa história, porque vai ter gente que vai ler um livro dele e vai falar, cara, não aguento mais, porque é sempre a mesma coisa. Vai ter gente que, se ler alguma coisa diferente, vai falar, ué, mas não era isso que eu queria alguma coisa igual o anterior. Né?
Então, como assim ele inovou, né? Sabe?
É o que a gente falou lá no começo, né? Que o Moser falou. O novo também causa estranhamento, e às vezes as pessoas não gostam do novo, né? Quando a pessoa tá com uma expectativa de que aquilo vai ser aquilo que ela já conhece e às vezes vê uma coisa muito nova, pode causar esse estranhamento, sim. Pode ser que a pessoa tenha uma resistência com a história e tal.
É isso aí, pessoal. A gente tá chegando agora no final do nosso bate-papo aqui. Foi uma longa jornada criativa até chegar no final. E antes da gente se despedir do nosso convidado, né, que é o Diego, queria abrir espaço para ele rapidinho só comentar sobre o seu trabalho, sua forma de contato. Onde é que a gente pode te encontrar por aí?
Cara, eu tô presente em todas as redes sociais, praticamente. Sobre o meu trabalho você vai encontrar sobre arroba Chamas do Império, Facebook, Twitter, enfim. Eu acho que a forma mais fácil de encontrar meus livros é na Amazon. Eu tô com duas publicações à venda, O Gigante da Guerra e O Teatro da Ira. São todos no mesmo universo, mas são obras separadas. E é isso, se vocês quiserem entrar em contato comigo, Facebook, Twitter, pode me chamar para bater um papo. Eu adoro conversar, eu sou falante, como vocês perceberam.
A gente vai deixar todos os links aqui no post, de todas as redes sociais, contato, pode deixar.
Legal, gente. Obrigadão pelo espaço, obrigadão por terem me ouvido durante todo esse tempo. Foi muito legal estar com vocês aqui e espero voltar outras vezes.
Ah, com certeza, a gente está te aguardando novos autores para você falar mais do seu trabalho. Já está ultimato aqui. Não é nem um convite, é um ultimato já. Bom, o Glazer já é da casa agora, né? Foi seu batismo agora. A entrevista foi só pra aquecer, agora você já pegou o ritmo do negócio. Mas se tiver algum recado pra dar, tudo bem, vai fundo.
Vocês podem me achar aí tanto no Facebook quanto no Instagram, Glazer Wendell, Glazer com YZ, Wendell com W no começo e W no final. Não é um pseudônimo, esse é o meu nome mesmo, então é super fácil de me encontrar aí em qualquer rede. Caso queiram conversar aí, ter um papo criativo, né? Olha o easter egg, ter um papo criativo aí, estou sempre aberto a trocar ideias aí, sempre disponível pra galera que me conhece, sabe? E estamos aí.
E pra finalizar, se vocês gostaram das músicas que vocês estão ouvindo agora ao fundo do nosso programa, tanto a abertura, que se chama Overcome, e o encerramento, que é Beyond Life, foram compostas pela banda Earth of Chaos, que eles gentilmente cederam as músicas pra gente usar. A gente vai deixar o link aqui para vocês acessarem o álbum deles no Spotify, que já está disponível. É um som muito bacana, é uma banda nacional, faz um som muito maneiro. E a gente só tem que agradecer os caras por ter liberado as músicas pra gente. E vamos lá conhecer essa banda, que é show de bola.
Então é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro Leitura Cast de Autores para Autores. A gente espera que vocês tenham curtido bastante e esperamos vocês no próximo programa. Para qualquer outra novidade, é só vocês acompanharem a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!